vocês vão e sintam-se agraciados com aquela comida que lá está sendo preparada. É uma maneira onde o município, a cultura, ela tem a oferecer para a população de Naviraí um entretenimento e, ao mesmo tempo, mostrar para a população de Naviraí o que o Mercadão tem para oferecer. E com esse festival, terá músicas, terão apresentações, será um momento assim, de bastante entretenimento entre a população. Que vá a todos e que passem a conhecer um pouco mais, visitar um pouco mais o Mercadão Municipal e fortalecer aquele comércio ali instalado. Dizer que eu continuo fazendo as coletas de assinatura até dia 30 de maio e eu gostaria muito que aqueles que não pegaram as suas folhas de assinatura, que acompanhem-nos e que peguem as folhas de assinatura para que nós possamos atingir os 2 milhões de assinatura. Essa não é uma luta minha, é uma luta das mulheres de Naviraí, das mulheres do estado de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Se vocês acompanham as redes sociais, se vocês acompanham as mídias, se vocês veem os comentários, as informações, vocês vão ver o quanto o feminicídio está aumentando no Brasil. Até parece que quanto mais nós falamos da lei, quanto mais nós falamos de cuidar das mulheres, mais está acontecendo. Mas nós precisamos frear. E uma maneira de frear vai ser adequando a lei a um rigor muito, muito maior. Então, dizer que até dia 30 de maio, aquele que não coletou assinatura, aquele que não colocou a sua aprovação no papel, que nos ajude. Nos ajude a ajudar a deputada Rose Modesto e ajudar a todas as mulheres do Mato Grosso do Sul. Dizer que é um prazer e sempre será um prazer estar trabalhando pela população de Naviraí e por toda a nossa região. Meu gabinete continua de porta abertas, todas as demandas que vêm nós estamos ali dentro do possível realizando e qualquer demanda que tiver que nos procure, que nós estamos dispostos a trabalhar pelo bem-estar da população de Naviraí. Obrigada e tenham todos uma ótima semana.
Convido nesse momento o vereador Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público que nos acompanha através da Rádio Cultura, bom dia a todos. Tenho alguns assuntos aqui para tratar, senhor presidente, provavelmente em 5 minutos não vai ser possível, mas vou tentar ser o mais resumido possível, enfim, aquilo que nós não conseguirmos tratar aqui, logo mais na internet a gente vai estar tratando com mais tempo também. Primeiro assunto é convidar a população, a comunidade lá do bairro Boa Vista, João de Barro, Odércio de Matos, IP, enfim, daquela imediação, daquela região. Nós estaremos agora dia 18, no sábado, retomando aí o trabalho do Gabinete Itinerante. Um trabalho que a gente já fez algumas edições, já passamos por diversos bairros da cidade e vamos retomar agora, dia 18, sábado, lá na Associação de Moradores do bairro Boa Vista. Então, você que é morador do Boa Vista, João de Barro, Odércio de Matos, IP, quiser passar por lá, conversar com a gente, trazer a sua reivindicação, a sua demanda, nós estaremos lá. E também aqueles que são moradores dos diversos bairros da cidade, é uma oportunidade para a gente estar conversando, estar dialogando e estar recolhendo as demandas que são importantes para o nosso município. Então, dia 18 agora, lá na Associação de Moradores do bairro Boa Vista, gabinete itinerante, vereador Júnior vai estar lá o dia todo, das 8 às 18 horas, para atender a população. Quero falar aqui, senhor presidente, hoje a garganta não está ajudando muito, me surgiu um fato, senhor presidente, que tem sido curioso. Nós estamos contando, e aí me comprometo aqui já na próxima sessão, elaborar um requerimento para saber maiores detalhes a respeito da motivação. Projetos que são aprovados nessa Casa de Leis, e é importante para as pessoas que nos ouvem saber que quando um projeto de lei, como tivemos hoje, por exemplo, dois ou três projetos aprovados nessa Casa de Leis, ele desce para a prefeitura para a sanção ou veto. A sanção é o prefeito assinar embaixo e dizer que concorda e publicar isso no Diário Oficial. O veto é ele dizer que não concorda com o projeto todo ou com parte do projeto e mandar isso de volta para a Câmara com a justificativa dessa discordância. Ocorre que hoje, senhor presidente, nós já temos 25 projetos de lei que foram aprovados nesta Casa de Leis desde o começo da gestão do prefeito Isauri e que simplesmente não houve manifestação da prefeitura, que foram promulgados pela Casa de Leis. Quando o prefeito, nos 15 dias que ele tem, simplesmente não se manifesta, não disse de concorda ou se discorda, a obrigação do presidente da Casa de promulgar esse projeto. O ex-presidente Jamil promulgou alguns deles, a maioria, e esse ano já são 6 projetos em três meses de gestão. Nós já temos 6 projetos de lei que foram aprovados aqui nesta casa e que não foram promulgados, que não houve simplesmente manifestação do executivo e a própria Câmara teve que publicar. Me parece uma inversão. E aí nós queremos saber o que está acontecendo com a prefeitura. Né? Não tem interesse de analisar os projetos de lei ou não está tendo capacidade para fazer isso? O que está acontecendo? E aí, quando a gente vai analisar os projetos, num primeiro momento a gente pode até acreditar que é algum tipo de retaliação a vereadores que talvez discordam do jeito da administração, mas na verdade não. Nós temos aqui, aí eu fiz um apanhado, nós temos 4 projetos do vereador Júnior, 3 do vereador Klein, que é líder do prefeito, 4 do vereador Josias, que também compõe essa base do prefeito, 5 da vereadora Lourdes, 2 do vereador Fabiano, 1 da Cris, 1 do vereador Jamil e, pasmem, 2 projetos do próprio executivo, que ele mandou para a Casa de Leis, foi aprovado aqui e ele não promulgou. A Câmara que teve que promulgar. O que está acontecendo? Não tem quem analise esses projetos de lei? Ou não estão fazendo questão de analisar aquilo que a Câmara tem aprovado aqui? Isso é, no mínimo, estranho. Eu nunca vi isso. Nessa proporção, jamais. Deixar um projeto ou outro, já vou concluir, senhor presidente. Deixar um projeto ou outro, tudo bem. Né? Mas 25 projetos é muita coisa, inclusive projetos do próprio executivo. Por fim, para finalizar, eu sabia que o tempo não ia ser suficiente, tenho outras coisas para falar, mas aí convido aqueles que estiverem acompanhando para estarem lá. Nós estaremos publicando agora através do Facebook o resumo da sessão e falar de alguns outros assuntos, como atendimentos com neurologia, né, que tá um caos aqui na cidade, a questão dos vigias na escola. Foi tratado aqui da segurança nas escolas, ao invés de ampliar a segurança, vereador Fidapaiol, tem sido feito cortes de horas extras e tem diminuído a presença dos vigias nas escolas municipais. Vamos falar também da vacina da gripe, que tem ainda demandas para falar. E aí, por fim, senhor presidente, queria só falar desse último assunto, questionar aqui o executivo municipal do porquê que não existe regularidade no pagamento do ticket alimentação dos servidores da prefeitura. Hoje já é dia 14 de maio e o ticket ainda não foi depositado. Tem mês que é dia 12, tem mês que é dia 13, tem mês que é dia 14. Não existe uma regularidade. O que está acontecendo com a prefeitura que não consegue minimamente manter em dia o ticket alimentação? Lembrando que não basta o salário estar em dia. O ticket de alimentação ele é um complemento. Ele complementa e é o dinheiro que é usado para as pessoas fazerem a compra do mês. Então fica aí o nosso alerta, os demais assuntos a gente vai tratar nas redes sociais. Lembrando, dia 18 agora, lá no Boa Vista, Associação de Moradores, Gabinete Itinerante, o dia todo, no sábado. Obrigado.
Convido nesse momento o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da tribuna por 10 minutos. 5 minutos cedido pelo vereador Ederson Dutra.
Senhor presidente, nobres pares, senhores presentes, ouvintes da Rádio Cultura FM. De fato, a colocação foi muito boa aqui feita pelo vereador Júnior. E, de fato, nos causa uma estranheza, porque quando aprovados os projetos dessa Casa de Leis aqui pelo plenário, desce para a prefeitura. E cabe ao prefeito sancionar, ou seja, ter como aceitável, concordar, confirmar, né, ou admitir. Né? Então, isso estará ele sancionando os projetos feitos por essa Casa de Leis. E nós fizemos recentemente uma lei sobre o abrigo dos animais, para tirar os animais da rua. E eu conversei com o prefeito, porque já estava se passando o prazo, e ele disse que estava tudo certo. E, de fato, retornou o projeto sem a sanção do prefeito. Né? E a Câmara, então, fez esse ato, né, de publicação, né, que seria a promulgação. Mas, enfim, cada um tem a sua metodologia de trabalho e eu não quero me interferir. A Câmara tem poder para poder, então, promulgar, e isso, para mim, basta. Mas eu fui cobrado pelos moradores ali da região de Cidade Jardim, e com muita razão, esses moradores, porque é eles quem passam pelo local ali do Cumandaí, que já virou uma novela, né? E nós cobramos aqui sempre a Secretaria de Obras, no tocante, ali a pavimentação, arrumar aquilo lá, ou cascalhar, ou manter sempre apto ali, para que as pessoas possam transitar. E vem a chuva, estraga, os caminhões pesados passam, formam ali buracos. Além, que eu acredito, do perigo que acontece ali, porque foi feito ali um serviço provisório que está se estendendo por anos. Então, isso é uma calamidade. E nós entramos em contato com a GESUL, em Campo Grande, e é aquela mesma história. Não, o governo liberou uma ponte ali para essa saída do Porto Caiuá, no Cumandaí, como outras pontes também para o município de Inaviraí. Só que o governo Sabão, né, infelizmente o governo Sabão, ligeiro, né, não tem atendido essas demandas aqui no município. E muito menos ainda, quando nós cobramos em frente ali ao setor agrícola, da parte mecânica ali da usina, existia um quebra-molas ali, que era para fazer a redução, né, da velocidade dos veículos que passam por ali. Ali é uma entrada e se torna perigoso. E também traria ali um conforto para os moradores, mais segurança para os pedestres. Fizemos aqui o pedido para a GESUL, né, houve praticamente um descaso, né, e isso é vergonhoso. Esses órgãos do governo parece que não estão nem aí com a população. Aí o vereador vem aqui, grita, berra, chia, e mais nada acontece. E a população, ela cobra o vereador, porque ela tem o contato direto com o vereador. E ela tem que fazer isso mesmo. E nós, dentro das nossas limitações e aqueles acessos que nós temos, nós também cobramos os responsáveis. Né? Mas a gente sabe que é muito difícil lidar com o órgão público. Né? Já cobramos aqui sempre o prefeito,